Repete comigo uma oração. Fala assim: Papai do céu, nessa noite eu abro o meu coração para receber a tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante que uma espada de dois gumes, que separa a minha alma do meu espírito. Por isso, Papai, nessa noite, me dá revelação da tua palavra, para que eu possa entendê-la e praticá-la, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Irmãos, como é que eu vou começar? É engraçado isso, né? Eu vou começar a palavra e eu não sei como é que eu vou começar. Sabe, quando você começa a entender a vida cristã, você começa a ver que é tudo muito, muito doido. É um outro mundo, sim ou não? Porque você está vivendo aqui na terra, você vê os carros e tudo mais, mas você não está sabendo o que está acontecendo no mundo espiritual. E a palavra de Deus nos mostra que existe uma guerra no mundo espiritual. Uma guerra que nós não estamos enxergando. Algumas pessoas que têm visão aberta, elas conseguem ver. Mas tem, a maioria de nós não consegue. Eu, por exemplo, não consigo. Eu não tenho a visão aberta, eu não consigo ver. E as pessoas que têm visão aberta, elas veem demônios, elas veem anjos. Sim ou não, irmãos? Então elas começam a ver que o mundo espiritual é uma realidade. Mas quando você não vê que o mundo espiritual é essa realidade, você pode ser enganado a achar que esse mundo espiritual não acontece, que essa guerra espiritual não acontece, que é só uma coisa assim, está escrito, mas não é o que é mesmo. Mas a realidade que a palavra de Deus diz é que existe uma guerra. Você vê lá no livro de Daniel, Daniel lá estava orando, orou durante 21 dias, e o anjo foi retido, resistido pelo inferno, pelas hostes do inferno. Sim ou não? E aí você vê que o tempo todo o diabo está querendo atrapalhar a nossa vida, porque ele é o nosso inimigo. Fala assim: eu tenho três inimigos: a minha carne, o diabo e o mundo. O mundo não é o mundo, são as pessoas, é o sistema. O sistema é contrário a tudo aquilo que é de Deus. O sistema é contrário à família. O sistema é contrário às crianças. O sistema é contrário às suas finanças. Pode ver, você entra em qualquer lugar, é tudo para você gastar, para você ir lá, oferecem crédito para você, sim ou não? Para que isso? É para você entrar nesse crédito e daqui a pouco você se endividar, que é o alvo do inferno com você. Que quando você se endivida, você fica com a faca aonde? Na garganta. Aí você tem que trabalhar, é que nem um cachorro que fica correndo atrás do rabo, porque você fica numa situação muito ruim, que é o alvo Satanás. Eu estava vendo um negócio no Serasa que eu recebi, se não me engano, 80% da população brasileira está endividada. 80%, somente 20% não está endividado. 80% está endividado. Ou seja, está com alguma coisa para pagar e está com dificuldades para isso. Então é uma coisa muito séria. Porque aí Satanás consegue manipular você. O mundo, o sistema consegue manipular você. Quando estão me acompanhando. Então, você entendedor disso, você fala assim: peraí. Quando você vê que o seu casamento ali não está funcionando, tem alguma coisa errada, o que é isso? É Deus querendo que não dê errado ou é o diabo atacando a sua família? É o diabo atacando o seu relacionamento, o seu casamento, a sua família, o seu trabalho. Quando você vê que você está sendo impedido de prosperar, de pegar um novo cargo, subir de nível, o que é isso? É Deus falando assim: não quero você prosperando? É Deus fazendo isso? Não, é o diabo fazendo isso. Então, a primeira coisa nas nossas vidas que nós precisamos entender é que quem está contra nós não é Deus. Ainda que o diabo queira fazer passar para você e para mim que é Deus no negócio. Para você se achar um coitado, para você ficar se achando, Deus, não. Deus não se move por isso, Deus se move por fé. Fala assim, Deus se move por fé. Tanto que está escrito, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o que acontece comigo e com você? Eu e você precisamos o quê? Primeira coisa de tudo, é reconhecer que existe um inimigo e que ele está parando a minha vida de avançar. Ele está parando a minha vida de prosperar. Porque se você não entender isso, você não vai para a guerra. Quantos estão me acompanhando? Se você não se indignar com isso, se você achar que isso é normal, é assim mesmo. Então, por exemplo, você está sempre tendo um problema financeiro, sempre está tendo quedas financeiras. Espera aí, o inimigo está atacando. Mas aí você precisa se posicionar. Chegar e dar um basta, falar assim, parou, aqui chega. E você precisa reconhecer que você está numa situação difícil e você precisa de ajuda. Então, existe um texto na palavra de Deus que fala muito disso. E eu quero passar aqui para você, que está lá em Juízes. Abra a sua Bíblia em Juízes, capítulo 6, versículo 1. Juízes, capítulo 6, versículo 1. Eu já ministrei uns domingos passados algo parecido, mas Juízes 6, versículo 1. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos, isso lá no Velho Testamento. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram esses para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos. Entravam na terra para a destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Então, aqui, eles reconheceram que eles tinham um problema. Eles reconheceram que estavam com um problema. E eles fizeram o quê? Eles clamaram ao Senhor. Fala assim, clamar ao Senhor. Fala assim, peraí, tem alguém que está me roubando. Então você precisa entender, quem é essa pessoa que está te roubando? É o demônio? É. Então o que, que você vai fazer? Você vai resistir ao demônio. E eles entenderam e eles clamaram ao Senhor. E o Senhor veio para eles, se apresentou a Gideão, sim ou não? E aqui continua o texto. Abra sua Bíblia no versículo 12. Continua Juízes 6. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir no Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Então você vê que Gideão foi falar com Deus. Deus se apresentou ali, e Gideão ficou o quê? Resmungando, choramingando, falando, a minha família, não sei o quê, por que não tem, vida, fala assim, vida. Só que Essa não é a postura. E você vê que a parte de Deus falando, você pode olhar no texto, a forma como Deus trata com ele, não é falando, ó, é verdade, ó, não, não. Ele começou a falar assim, você é valente, vai nessa tua força, você consegue. O tempo todo Deus está, para que Deus está fazendo isso? Para gerar fé, fala fé. Porque a fé é a convicção das coisas que você não está vendo. O que move o reino de Deus, o que move as coisas espirituais é fé. Se você for um crente sem fé, você não vai conquistar nada. Nada. Porque o que move o mundo espiritual é fé. Quando eu tenho fé, ou seja, eu tenho a certeza, a convicção das coisas que eu não estou vendo, as coisas vão acontecer porque eu tenho fé. Eu não estou vendo, mas eu creio no meu Deus. E é isso que Deus estava gerando aqui. Gerando um espírito de conquista. Por quê? A mentalidade de Gideão qual que era? Ah, eu sou um coitado. Ah, eu sou um... Ah, Deus esqueceu de mim. Ah, ninguém gosta de mim. Ah, ninguém está preocupado comigo. Era essa a mentalidade de Gideão. Só que Deus vem para conversar com ele e fala assim, não rapaz, você é valente, você é isso, você é aquilo, e começou a levantar Gideão. Quantos estão me acompanhando? Porque Deus quer usar Gideão assim como quer usar você. Então isso traz uma lição para nós. As palavras que Deus fala conosco são para nos levantar. Fala assim, as palavras que Deus fala para nós são para nos levantar. Deus nunca vem para te condenar. Fala assim, quem condena é o capeta. Lembra quando Jesus se encontrou com aquela mulher a mulher adúltera? Jesus no final lá mandou que jogassem as pedras que não tivessem em pecado. Todos começaram a largar as pedras, foram embora, só ficou Jesus e a mulher. Aí Jesus falou assim para ela, nem tampouco eu te condeno, mas vai, não peques mais. Jesus não condena, mas ele não fica passando a mão no pecado. Quantos estão me acompanhando? Não ficou passando pano. Ele falou assim, ó, isso que você está fazendo não é legal. Mas eu não vou te condenar por causa disso. Então o Espírito Santo que habita dentro de você, ele está o tempo todo o quê? Querendo te levantar. E o diabo que está ao seu derredor está fazendo, querendo fazer o quê com você? Te afundar. Por isso que o diabo, ele quer se passar por Deus, por quê? Ele quer te condenar, fazendo você achar que é Deus. Se ele conseguir te condenar e você pensar que é Deus, ele conseguiu tudo. Quando você ouvir uma voz de condenação, para e fala assim, Satanás, cala a sua boca, porque Deus não me condena. Os irmãos estão me entendendo? E se você for uma pessoa condenadora, você está fazendo as coisas que Satanás faz. Porque Deus não condena. Amém? Isso não quer dizer que Deus não disciplina, mas Deus não condena. Amém, irmãos? Então, o que precisa para nós conquistarmos, para nós sermos crentes vencedores, é o quê? É termos um espírito de conquista. E a primeira coisa que eu preciso fazer é o quê? Reconhecer que eu estou numa luta. E reconhecer que eu preciso entrar nessa luta. Só que para eu entrar nessa luta, eu preciso de fé. E fé é certeza que Deus me ama. Fé é certeza que Deus me protege. Fé é certeza que Deus está comigo. E Deus está falando aqui para Gideão, eu estou com você. E se eu estou com você, você vai vencer. E eu quero te falar hoje, para cada um de vocês, Deus é com você. Deus não esqueceu de você, Deus está com você. O diabo quer que você pense que você está largado na chapada. Mas isso não é a verdade. A verdade é que Deus te ama tanto que ele foi morar dentro de você. Aonde você está agora, habita o Espírito Santo de Deus. Você que creu, você que declarou, você que invocou o nome do Senhor, agora o Espírito Santo está morando dentro de você. Sim ou não, irmãos? E a palavra do Senhor diz que ele geme gemidos inexprimíveis por mim e por você. E o diabo, ele quer que você pense que Deus não está nem aí com você, que Deus não está preocupado com você. Mas espera aí, como é que Deus não está preocupado se ele mesmo veio fazer morada dentro de você? Você faz ideia que você carrega Deus? É que você às vezes não esquece. Não, você carrega Deus. O Deus está aqui, Se você, o que você está assistindo, Deus está assistindo. O que você está pensando, Ele está sabendo. O diabo não está sabendo o que você está pensando, mas Deus está sabendo tudo o que você está pensando. Para você ver só o que, como é o nosso Deus. Ele consegue estar na mente de todas as pessoas e saber de tudo. Para você ver a grandeza de quem é o nosso Deus. Então percebe, para você conquistar as coisas, você precisa reconhecer, peraí, essa coisa aqui não está funcionando, esse meu casamento aqui não está funcionando, essa minha vida financeira não está funcionando, peraí, isso aqui é espiritual, como é que o tempo todo isso aqui está acontecendo? Existe um demônio aqui agindo contra a minha vida nessa área, ou em outras áreas também, e eu preciso chegar e falar assim, parou, chega. Outra atitude é, eu preciso ter fé, porque se eu não tiver fé, eu não vou conseguir ter o combustível para avançar. Os irmãos estão me acompanhando ou não? Eu não vou ter a estrutura para chegar e conquistar as coisas. É, você vai estar fraco na hora da luta, porque você não tem fé. Você não enxerga, você fala assim, não, eu vou conquistar, eu vou avançar, não importa o que aconteça, eu vou conquistar. Você precisa ter essa atitude, esse espírito de conquista. Mas isso é gerado o quê? Quando você reconhece. E depois, quando você o quê? Quando você tem fé. Quantos estão me acompanhando? Sem fé é impossível agradar a Deus. Aí a terceira coisa, você precisa de uma equipe. Fala, eu preciso de uma equipe. Fala assim, como é que é? Uma andorinha só não faz verão. Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 7, versículo 2. Para vencer a guerra, você precisa de uma equipe correta. E não sozinho. Juízes capítulo 7, versículo 2. A palavra de Deus diz assim. Disse o Senhor a Gideão, é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo, quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Deus está falando o quê? Quem tem medo não vai conquistar nada. Você tem que ser ousado. Você tem que ir para a batalha sabendo, eu vou para matar ou morrer, mas eu vou. Eu vou para cima. Eu não vou ficar aqui com medo. Então, primeira coisa que vamos tirar, os medrosos, tipo, falam assim, quem é medroso, quem está com medo aí da batalha, nem vem, nem começa. E já nessa brincadeira, olha só o que aconteceu. Então voltaram do povo 22 mil, e 10 mil ficaram, tinha 32, 10 mil ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão, ainda há povo demais, faze-os descer as águas e ali te os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse, todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte. Como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. O que, que quer dizer lamber a água como um cão? Para você lamber a água como um cão, que posição que você tem que ficar num rio? Para você e eu bebermos. Você tem que imitar um cão, sim ou não? Ou você vai estar deitado, prostrado, sim ou não? Ou você vai estar ajoelhado. O que significa as águas ali? Naquela situação, é que eles estavam com sede, sim ou não? Tinha que beber água, então havia uma necessidade. Isso está trazendo o que para nós? Toda vez que nós nos dobramos às necessidades, nós nos rendemos às necessidades, Deus não pode fazer nada conosco, porque nós estamos nos dobrando ao problema, e em vez do problema se dobrar a mim, nós que devemos superar as circunstâncias, não as circunstâncias nos superar. Então, aqui está trazendo algo para nós. Os nobres, que foram os 300 que ficaram, eles pegaram a mão e trouxeram a água até a boca. Isso mostra o quê? Eles não se renderam, eles não se dobraram seus joelhos às situações. Lembra Saul? Saul, quando Samuel tinha falado para ele, espera aí que eu vou chegar e vou sacrificar. Aí o povo começou a murmurar, começaram a reclamar. O que aconteceu? Ele deu uma de sacerdote, falou, não, eu mesmo vou cortar aqui, eu sou profeta também, vou lá e sacrificou. Acabou de sacrificar, chega Samuel. Samuel fala assim, peraí, o que você fez aqui? Eu não falei para você esperar? Ele falou assim, não, mas movido pelas circunstâncias, porque as circunstâncias estavam contra mim, o povo começou a reclamar, eu fiz isso. Ele falou, rapaz, você devia ter esperado, agora Deus passou de você. Ou seja, você não esperou em mim, você não esperou Deus, você quis resolver do seu jeito, ou seja, se rendeu às circunstâncias. Os irmãos estão me entendendo? Então, quando você se rende às circunstâncias, você não vai conquistar nada, você não vai vencer, você vai sempre perder, porque sempre que aparecer uma circunstância, então, por exemplo, você está lá no seu trabalho, seu chefe manda você mentir, e você mente, e aí? Você está se rendendo às circunstâncias, sim ou não, irmãos? Ou fazer alguma coisa errada, ou enganar alguém, a pessoa está mandando você enganar outra, e você, como filho de Deus, você está lá, você fala, não, peraí, pode parar, comigo não. Ah, mas vou te mandar embora, então manda, pode mandar agora. Ah, mas você tem filho, ah, mas não sei o quê, pois é, eu não vou me render às circunstâncias. Os irmãos estão me acompanhando? Porque se você não tiver essa postura, toda vez sempre vai aparecer as circunstâncias para você fazer isso, para você fazer algo errado, para você fazer algo que Deus não deseja. Os irmãos estão me acompanhando? Então isso é se render às circunstâncias. Fala assim, esse aqui não pode ir para a guerra, porque na guerra, a hora que chegar lá, por conta das circunstâncias, ele vai titubear e vai vir para trás. Esse não vai conquistar nada. Amém, irmãos? E aí traz algo também o seguinte, traz a questão de aqueles que vão com você, tem que ter um espírito nobre, tem que ser diferenciado, essa é a equipe correta, essa é a equipe que vai alcançar, essa é a equipe que vai conquistar, é aquela equipe que fala assim, nós vamos fazer isso, então nós vamos fazer, se nós juntamos, combinamos, vamos fazer isso, nós vamos fazer, seja entregar convite, seja orar, não importa o que a gente vai fazer, é isso que foi colocado para a gente fazer? Então nós vamos fazer, porque nós somos fiéis e nós andamos em unidade. Os irmãos entendem isso? E isso faz toda a diferença. Você imagina, você tem um exército agora, por exemplo, está tendo guerra, tanto no exército com Irã, Israel e Estados Unidos, e já está tendo outra guerra, já estava tendo outra guerra, né, com Rússia e com Ucrânia. Mas você imagina lá no exército, você é o comandante, você fala para o sniper ir em tal lugar, ele fala, não quero ir não, prefiro ir para lá. Quanto tempo dura esse exército? Não dura, porque cada um quer fazer o que quer, sim ou não, irmãos? Agora, no exército, para funcionar, é o seguinte, você vai ficar lá, você vai ficar lá tantos dias, não importa se não passar ninguém, você vai ficar lá, você não sai de lá, você só sai de lá quando eu mandar. Aí vai passando o tempo, tal, não vem ninguém, acho que não vai passar ninguém mesmo, aí você vai embora. Só que depois, na hora que você estava indo embora, meia hora depois, passa lá a pessoa que você tinha que executar o serviço. Mas porque você não obedeceu, você não seguiu as ordens, você fez o que você quis, olha o que aconteceu, significa que não tem unidade. E isso acaba com qualquer exército. A coisa mais importante que tem no exército se chama unidade. Fala assim, o comandante mandou, a gente vai. Mas a gente vai morrer, vamos morrer de qualquer jeito. A questão é que hora. Mas nós vamos aqui, nós vamos conquistar. Amém, irmãos? Então isso precisa estar no seu coração para você conquistar as coisas, para você mudar essa situação. Fala assim, repete comigo, nesse jejum de 21 dias, eu vou conquistar, eu vou avançar, eu vou crescer. Em nome de Jesus. E a quarta coisa, abra sua Bíblia em Juízes capítulo 7, versículo 17. Juízes capítulo 7, versículo 17. Aí já na outra parte. E disse-lhes: olhai para mim, Gideão falando, e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta, e todos os comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial, e direis: pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às mediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, e tocaram as trombetas, e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim, tocaram as 3 companhias as trombetas, e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas, e na mão direita as trombetas, que tocavam e exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. Chama a equipe de louvor. Então, irmãos, a quarta coisa que você precisa, lembra? Primeira coisa é você reconhecer que tem uma guerra, e que você precisa ir para a guerra, você precisa guerrear. Segunda coisa que precisa acontecer comigo e com você: você precisa ter fé que você vai conquistar, você precisa ter a certeza que Deus está com você, para você entrar na guerra. Terceira coisa que você precisa de uma equipe, você precisa de pessoas junto de você. Você não anda sozinho, você tem uma família para andar com você. E a quarta coisa agora é o seguinte, é o que nós vamos fazer agora, nesses 21 dias, que nós já estamos fazendo: jejum e oração. Pastor, o que esse texto tem a ver com jejum e oração? Eu vou te explicar. O cântaro, eles estavam segurando, eles não entraram com espadas, eles tinham a trombeta na mão e um cântaro com uma tocha com fogo dentro, sim ou não? O fogo representa o quê na Bíblia? Fala assim: o fogo representa o Espírito Santo. O fogo representa o Espírito Santo. Só que o fogo estava o quê? Embalado pelo cântaro, sim ou não? Sim. Quando o Gideão disse: a trombeta, a hora que eu tocar a trombeta, o que eles tinham que fazer? Quebrar o cântaro. O que significa trombeta? A trombeta significa a palavra de Deus. Tocar a trombeta, eu vou declarar a palavra de Deus. Como é que Jesus resistiu ao diabo? Declarando a palavra de Deus. Não foi lendo gibi, não foi falando algo que ele achou bonito. Não, ele sabia da palavra de Jesus e falou, e declarava. O diabo falava algo da palavra sempre para enganar Jesus, e Jesus declarava a palavra. É por isso que nós temos que ler a palavra, é por isso que nós temos que conhecer a palavra. Crente que não lê a palavra não consegue fazer nada. Amém, irmãos? Eu e você precisamos conhecer a palavra, ler a palavra. A palavra é a nossa vida. A palavra é o Deus vivo se manifestando através de letras. E aí, o que acontece? Quando eles quebraram o cântaro, o que significa o quebrar o cântaro? Deixa eu te falar uma coisa. O Espírito Santo está aqui dentro. E o Espírito Santo, ele quer se manifestar, ele quer fluir. Só que nós podemos impedir o Espírito Santo de fluir, se o cântaro não quebrar. E jejum serve para quê? Para você mortificar a sua carne, para você declarar que quem manda na sua vida não é uma coxinha, quem manda na sua vida não é um programa de TV, quem manda na sua vida não é um Instagram, quem manda na sua vida é o Espírito Santo. E aí, quando quebra esse cântaro, o que que aparece? O fogo. Aparece o Espírito. Então o jejum serve para quê? Para eu me quebrantar, para minha carne se quebrantar, para eu subjugar minha carne, para eu falar assim: quem manda aqui carne é o Espírito. E quando você faz isso, é liberado o quê? Poder. Por isso que o jejum e oração, Jesus disse: vocês vão jejuar e orar quando eu não estiver mais aqui. Quando eu parti, ele partiu, e nós temos que jejuar e orar. Por isso que crente que não ora, que não jejua, não conquista nada. Não conquista nada. Ele só visita a igreja, é como um social. Mas ele tem batalhas, ele está vendo o filho dele lá com problema, o relacionamento, o casamento dele não está bom. Espera aí, meu irmão, vou jejuar e orar aqui. Quem manda aqui é o Espírito, não é a carne que manda. E eu vou me posicionar desse jeito, vou falar assim: aqui não, Satanás. Porque as minhas armas Deus me deu: jejum, oração, vou louvar, vou ler a palavra, vou meditar na palavra, vou declarar a palavra. Não vou aceitar essa situação na minha vida. Quantos estão me acompanhando? E aí, quando você se posiciona desse jeito, é liberado o poder. Aí as castas de demônios, elas têm que sair, porque você se posicionou. Lembra? Primeira coisa, eu reconheci que eu estou numa guerra e que eu preciso entrar nessa guerra. Sabe qual é o problema, irmãos? Tem pessoas que sabem que tem uma guerra, mas elas falam: deixa quieto, não vou mexer com isso não, deixa assim. Só que ali era onde ia ter a bênção, ali é onde era mover toda a vida dele. Mas porque ele fala assim: ah não, estou cansado, já deu, já fiz tudo o que tinha que fazer, não deu certo até hoje, deixou lá, foi domesticado pelo inferno, pelo capeta. Aí a segunda coisa, qual que é? Fé. Eu preciso ter a certeza que Deus está comigo, que Ele me ama. Convicção: não, Deus está comigo, eu vou para a batalha. Davi, quando foi para a batalha, ele foi em nome de quem? Do Senhor dos Exércitos. Ele sabia que Deus estava com ele. Falou: é hoje que eu acabo com a cabeça desse bicho hoje, facinho, porque ele sabia que Deus era com ele. Já matei um urso, quem é esse cara aqui? Com o Senhor eu mato qualquer coisa aqui. Por isso que ele foi tão excelente em tudo que ele fazia, porque ele sabia que Deus era com ele. Terceira coisa, tinha uma equipe, não estava sozinho. Quando você está com um problema, levanta a mão: irmão, preciso de ajuda, não estou sabendo mexer com as minhas finanças, estou com um problema aqui no meu casamento, me ajuda aqui, líder, vem aqui, pastor, estou aqui. Os irmãos estão me entendendo? Isso é equipe, não anda sozinho, não é lobo solitário. Pode ver, os lobos que andam em alcateia são mais gordinhos, mais bem alimentados. O lobo solitário está sempre magro, porque é ele contra a presa. Já a alcateia não, vai uns 10, 15 lá para cima do bicho, pega lá, todo mundo come. Como estão me entendendo? E a quarta coisa, liberar poder. Liberar poder, quebrantamento. Buscar o Senhor, falar: Senhor, o Senhor é a minha vida, eu preciso do Senhor. Sem o Senhor eu não faço nada, eu estou me quebrantando, eu preciso do Senhor. Você vai estar lá no teu tempo devocional, você vai lá orar, fala: Senhor, eu preciso do Senhor. Senhor, eu tenho esse alvo aqui nessa circunstância, aqui na minha vida. Tem algo aqui na minha alma aqui que precisa ser consertado. Você vai lá, vai dobrar o joelho, vai falar: Senhor, vem na minha vida. Nessa hora o cântaro se quebra, e aí o fogo de Deus se manifesta, a vida de Deus se manifesta, a unção do Senhor se manifesta. Sabe, aquela mulher que estava com o cântaro com bálsamo, a hora que ela quebrou, o lugar todo que estava ali, o lugar todo, começou a se encher de um perfume, sim ou não? Quando você se quebranta diante de Deus, tem um perfume saindo, tem vida saindo, tem graça saindo. Eu e você precisamos viver isso, irmãos. Tem coisas na sua vida que estão paradas, que não podem mais. Você precisa chegar e falar assim: chega, eu vou entrar nessa guerra. Eu vou com faca nos dentes, faca aqui do lado, faca em tudo que é lugar, mas eu vou. Isso aqui não vai ficar assim. Essa situação aqui está para ser resolvida há 10 anos, 15 anos. Essa pasmaceira aqui não vai ficar mais assim. Esse jejum aqui vai ser um divisor de águas para mim. Eu vou me posicionar, eu vou falar assim: chega, é hoje. Quero pedir que apague a luz, os irmãos fiquem de pé, onde você está? Sabe, irmãos, quando o cântaro é quebrado, a presença de Deus se manifesta. Quando nós nos quebrantamos, nós deixamos o Espírito Santo de Deus se mover. A pergunta que eu te faço é: como é que você vai fazer nesse jejum? Você vai se quebrantar? Você vai buscar o Senhor e vai falar: Senhor, o Senhor está comigo, eu vou para essa guerra, vou para essa batalha, e eu sei que eu vou vencer, porque o Senhor é comigo. Se esse é o seu caso, meu irmão, se você vai querer se quebrantar, eu quero que você venha aqui à frente, porque eu quero orar com você, porque eu estou com você nessa. Eu vou me quebrantar, essa história não vai ficar assim. Eu não aceito essa situação. Pode vir mais pra frente. Eu quero orar por você. Aqueles que querem guerrear e falar assim: essa situação vai parar. Esse problema que eu tenho não vai ficar assim. Onde você está agora, feche seus olhos. Eu cancelo agora toda ação do inferno contra a sua vida. Eu declaro o poder de Deus sobre a sua vida agora, em nome de Jesus Cristo. Eu libero da vida do sonho de Deus, em nome de Jesus. Eu libero agora sobre você esse espírito de conquista, que você vai conquistar as batalhas do Senhor, porque você vai em nome do Senhor Jesus Cristo. Você não vai sozinho, o Senhor é com você. Onde você está, abre a sua boca e começa a declarar vitória. Começa a declarar convicção. Abra a sua boca e declare vitória. Oh, xerelabá, xerelabá.